ouvinte Amanda. Amanda quer saber o seguinte, ela provavelmente vai ganhar um filhotinho de pug, é uma fêmea, nasceu há pouco tempo e ainda tá mamando. Ela fala assim, ela pergunta assim, eu gostaria de saber sobre castração, se é bom castrar logo a fêmea e se sim, depois de quanto tempo? Castra-se filhote?
Castra-se antes do primeiro cio. O ideal, se você tem certeza que você vai querer castrar, que você não vai querer reproduzir, que aliás a gente não falou isso hoje, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, a gente está falando de gestação de filhote, mas eu não recomendo que ninguém reproduza assim caseiramente seus animais. O ideal é deixar a reprodução para os criadores, profissionais,
que sabem
disso,
né?
E a gente não precisa ficar tendo filhote, porque o mundo já está cheio de filhote abandonado. Já tem tanta gente aí precisando doar, os que resgatou da rua e tal.
Eu acho que
tal,
nunca, então... nunca é muito a gente falar sobre isso,
pois
porque
é.
A quantidade de... Eu sigo alguns
de animais abandonados
no Twitter, né, de algumas ONGs até que ajudam animais e tudo, e a quantidade de notícia que você tem de animal abandonado, de animal maltratado, né, porque a pessoa não só abandona, como a outra pega e maltrata. Então, é assim, é cada aberração que a gente vê por aí, que também eu acho que isso aí tem que ter muita consciência na hora de fazer realmente uma reprodução, de você dar força para uma reprodução, né? O que você vai fazer com esse filhote? Quando ele se tornar adulto, o que, é que ele pode vir a ter?
Para quem você vai dar, né? Porque você, a princípio, acha que vai ter gente interessada, mas às vezes, quando chega na hora H, você tem lá 5, 6 filhotes e as pessoas não aparecem. Você acaba tendo que desovar, digamos assim, para qualquer pessoa, porque não aguenta mais, porque estão crescendo, e aí sabe-se lá se ele vai ser bem tratado.
E às vezes é uma pessoa que num primeiro problema ela vai dizer, não sabia que era assim, tá me dando muito trabalho, não quero mais. E não é assim, né?
A gente entra naquele conceito de posse responsável, de... Mas Amanda, eu acho assim, tem certeza que vai castrar? Castra antes do primeiro cio, porque ela vai ter uma taxa de tumor de mama, um risco de ter tumores de mama igual a zero, se você castrar ela jovem. Se você castrar durante a vida, seja lá em que momento for, ela também tem uma taxa pequena, um risco pequeno. Mas quanto mais cedo, menor. Então, e aí você não precisa passar pelos cios, você não precisa passar pelas possíveis pseudocieses, que é essa gravidez psicológica, corre o risco de engravidar sem querer, porque o cachorro do vizinho passou por debaixo do muro e conseguiu cruzar.
Se então, você tem certeza e dá pra fazer antes do primeiro cio,
melhor.
É a melhor época, né? Quando você quer se aproximar da mãe e dos filhotes, você precisa ter algum cuidado ao se aproximar? Porque tem mãe que fica um pouco ciumenta, não tem?
Tem, totalmente. Assim, quanto mais instintiva for essa mãe, menos visita ela vai querer. Mas a gente sabe que nossos animais, hoje em dia, às vezes são tão adaptados aos seres humanos que eles ficam completamente relaxados e à vontade. É um pouco folclore também essa história de que não pode pegar no filhote porque aí depois a mãe mata ou a mãe abandona. Mas também tem que ter bom senso, né? Você não vai assim, tem 6 amiguinhos da minha filha de 5 anos aqui em casa, vai passar a ninhada toda na mão de todos.
Não.
Não é legal. Ou então aquela pessoa com aquele perfume que você sente 3 quilômetros antes, também não convém.
Também vai incomodar.
Incomoda, mas é sempre ficar de olho na linguagem corporal da mãe, né? Se ela tá super relaxada, é porque ela não tá se incomodando. Mas se ela faz uma cara feia,
é engraçado,
toma cuidado,
que a gente,
porque você pode ser mordido, inclusive.
É engraçado que a gente está acostumado com o cachorro, que sempre teve, né? Eles têm uma expressão mesmo, né? Às vezes até o olhar. Só o olhar, assim, já fala, opa, esse olhar aí eu não vejo com frequência.
Tem alguma coisa
já errada, né? Agora, quando é que o filhote pode começar a comer alguma coisa diferente do leite?
Em geral, os dentinhos aparecem lá pelos 20 e poucos dias. Aquele dente bem fininho, que quando morde, arranha.
Ui!
Mas eles ainda estão mamando. A mãe começa a ficar meio cansada de dar de mamar para aqueles dentinhos todos e mais as unhas que eles apertam, assim, as tetas. E aí ela vai ficando com a teta toda arranhada, toda mordida. Se tiverem muitos filhotes, ela começa a não querer muito. Então, eu recomendo, a partir de 20 e poucos dias, colocar umas bolinhas de ração, como a mãe está comendo ração de filhote também, para eles conhecerem, brincarem. Começa com uma brincadeira. Morde, joga pra cima, eles brincam entre eles com aquelas bolinhas. E aí eles começam a ver que é comestível, que é gostoso. E aí você vai sentindo e vai aos pouquinhos oferecendo. Aí eles vão aliviando um pouco a mãe, que já tá cansada ali de tanto dar de mamar, e começam a comer. Aí você vai fazendo... paulatinamente, a gente vai fazendo essa transferência.
Muito bem, Morão José quer saber... se molha.
Molha a ração?
Eu prefiro não molhar. Existem alguns filhotes que, que só comem se estiver molhado, e às vezes você compra um filhote e ele ainda não come a ração dura, aí sim você pode molhar, mas eu acho que não deve ser de cara.
Porque senão ele se acostuma também, só vai querer comer a ração molhada,
e,
né?
E a ração molhada, ela fermenta com mais facilidade. Então, se ela sobra ali durante algumas horas e tá calor, pode dar uma certa indigestão. E existe no mercado para vender uma papinha de desmame, que é como se fosse uma ração em pó, que você mistura com água e oferece para os filhotes. Eles fazem uma lambança total, eles entram dentro do pote, tem na orelha, na pata, fica uma sujeirada. Mas é uma boa maneira de fazer essa transição para aqueles que têm dificuldade de comer a ração seca.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta aqui com a doutora Rita Erickson, lembrando que ela tem o site dela, que é o bichosaudável.com, tem a página também que você pode curtir lá no Facebook, tem o Twitter, que é o @bichosaudável.
Que mais?
Tem muita coisa, você pode falar com ela de todo jeito, porque aqui não dá tempo da gente responder todas as perguntas, então você pode entrar em contato direto com ela através desses endereços que eu acabei de dar. Vamos de música agora.